Sejam muito bem-vindos ao podcast da Hunter. Esse será mais um canal de informação e descontração para todos nós. Meu nome é Bruno Pires e hoje temos aqui Lucas Freitas Roswell.
Hiltzley.
Mais conhecido como... Fala aí, pai. Se apresenta aí pra gente.
E aí, galera. Bom demais. Então, meu nome é Lucas de Freitas Hiltzley, apelidado de pai aí pelo pessoal da Hunter. Né? Eu estou responsável atualmente pelas aulas de mobilidade, né? Que aconteciam toda quarta-feira às 8 horas. Né? Minha formação, eu sou fisioterapeuta, formei na Federal, sou especialista em movimento e desenvolvimento humano pela propulsão, né? E faço atendimento com idosos também, então a gente sempre está fazendo um pouquinho de tudo, né? Mas atualmente que eu estou mais, nesses últimos anos que eu estou trabalhando um pouquinho mais com atleta e estou com essa demanda aí do CrossFit, que está sendo uma experiência bem legal mesmo.
Isso.
Né? Foi bom? Você gostou?
É? Cheio dos cursos diferentes aí. Mas aqui, eu fiquei sabendo que você trabalhava era com os velhinhos, é verdade?
Eu comecei com um projeto de... Como é que é? Na Federal tinha uma iniciação científica com idosos, né? E A minha paixão pela fisioterapia e tudo sempre foi guiada por isso, né? Com esses idosos. E nesse projeto a gente trabalhava com idosos sarcopênicos, né? Sarcopenia é uma condição... Tá bom? Dos idosos que eles perdem massa e perdem função. Então a gente trabalhava muita funcionalidade com os idosos e via como isso impactava na vida deles e para tornar eles mais independentes. Então, assim, era muito legal. E acabou que daí abriu um leque enorme para mim, né? Para trabalhar com idoso. Então, já fui trabalhando em vários lugares para idosos e tudo mais. E fazendo os atendimentos que a gente recebia também. As indicações e aí foi crescendo, né, velho? Foi crescendo. E aí eu comecei a olhar CrossFit, né? Tipo assim, foi aparecendo algumas coisas de demanda de atleta, alguns atletas faziam CrossFit. Então, assim, então era muito legal que aí foi gerando uma curiosidade em mim, né? Sobre o esporte, né? Sim. Porque há 3 anos atrás, né, que eu comecei. E o que acontece? Foi chegando essa demanda e eu fui ficando curioso, né? E pelo tanto de demanda que chegava, de ombro, joelho, tornozelo, quadril, então isso foi me deixando curioso. Porque no idoso a gente pega mais funcionalidade, então tem umas dores. No CrossFit a gente já pega um treino mais global. E às vezes demanda até específicas, né? Por exemplo, eu trabalho na mobilidade, o cara ele tem a demanda para fazer aquele movimento, para executar ele melhor, qualidade de movimento. Então, assim, é muito bacana. Então, isso gerou uma curiosidade aí de eu começar a praticar e conhecer mais o esporte. Então, foi muito legal.
Ah, então assim, você trabalhava na fisioterapia e a galera do CrossFit começou a chegar. Achei que você tinha entrado no CrossFit e as pessoas saberem que você era um fisioterapeuta.
Não. É porque nessa época também eu tô com uma salinha, né? Uma sala de atendimento lá no Floresta. E essa sala de atendimento a gente atendia demanda de ortopedia, né? Então vinha demanda de esportiva, de futebol, vinha demanda de vôlei, vinha demanda de tênis. E aí começou a aparecer essa demanda de CrossFit. Né, começou a ver esse tema de CrossFit, só que acaba que para você dar uma lidada com esse tipo de demanda, você tem que conhecer o esporte, né? Você tem que conhecer como é que são os movimentos para você tratar melhor. E como tem muito movimento, é muito interessante, porque gera uma grande gama de queixas e você tem que estar atualizado, porque senão você não vai conseguir trabalhar a demanda específica que o cara quer. Então isso foi gerando muita curiosidade em mim, de praticar o esporte e sentir na pele que o pessoal estava praticando, né? Porque eu acho que a prática clínica também é importante pra caramba, pra gente desenvolver, tipo assim, um pouco mais de maldade, ou às vezes você ter um conhecimento melhor do tratamento, ou pra você ser mais específico, né, com a pessoa, assim. Então é bem legal, bem legal.
Então é interessante que você foi o contrário da maioria da galera que não faz CrossFit, fala que CrossFit machuca, né? Porque todo mundo fala que CrossFit machuca, quer fazer CrossFit.
Exatamente.
Você foi o contrário.
Não, e o legal é que, como o CrossFit estava sendo novo e não tinha muito estudo, não tinha muita base científica, o pessoal estava falando que, o pessoal que não conhecia, né, eles falavam que o índice de lesão era muito grande. E o que a gente vê realmente não é isso. entendeu? O que a gente vê, tipo assim, são demandas específicas e às vezes você vai puxar no histórico esportivo do cara e aquela lesão não tem relação com o CrossFit. Então, assim, foi muito legal, teve essa parte também. Nossa, parte legal. Legal que eu lembrei disso.
Uhum.
Aí.
Então, você acha, depois desse tempo aí, o que você acha? CrossFit machuca ou não machuca?
Eu acho que assim, eu acho que toda lesão, ela vem como base a capacidade e demanda, né? A capacidade da sua musculatura de executar tal movimento e a demanda a qual ela está inserida. A partir do momento que você tem um desequilíbrio de capacidade e demanda, acaba que você está mais propenso propício mesmo a gerar uma lesão. Então, assim, não é que CrossFit machuca muito ou CrossFit machuca pouco. Às vezes, é a demanda que está muito grande, às vezes a capacidade da sua musculatura não está muito boa para aquela atividade, entendeu? Às vezes, é um movimento que você não tem mobilidade, então você não consegue gerar tanta força e acaba lesionando. Às vezes a pessoa tem nem lesão, às vezes ela tá com uma dor tardia, aquela dor tardia pós atividade física, e tá achando que aquilo é uma lesão, entendeu? Então, assim, eu acho que como todo esporte, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado com as demandas e as capacidades. Ainda mais que o CrossFit, ele tem uma coisa que é muito legal, que é se desafiar, né? E acaba que quando você se desafia, você quer sempre chegar, entre aspas, no seu limite, como você está se desafiando, né? Então, às vezes, essa demanda, essa capacidade, esse pensamento do pessoal junto de querer chegar no limite, pode gerar. Pode gerar um pouquinho essa demanda, né? Esse estresse e essas futuras lesões. Mas, assim, como todo esporte. Eu acho que bem trabalhado e você respeitando seus limites e você trabalhando na base, né, que é a mobilidade, a força, a consciência corporal, como é que eu falo? Atividade mesmo, né? Atividade específica, o movimento, né? O movimento.
Você melhorando mesmo, sua capacidade e melhorando só.
Exatamente. Então você trabalhando nessa base. Né, a técnica, exatamente isso que eu ia falar. A execução do movimento. Então, assim, é muito importante isso também. Então, acho que você juntar isso tudo é como se fosse um esporte normal, entendeu? O índice de lesão vai acontecer se você exagerar ou se você já tiver propenso a alguma lesão. Então, é bem, bem legal. Bem legal mesmo.
Realmente é. CrossFit, alguém vai machucar ou fazer alguma coisa errada, com certeza, né? Igual todo esporte, às vezes quem fala que CrossFit machuca mais que os outros, acho que não tá olhando os outros esportes também, né?
Com certeza, com certeza.
Eu vejo que a gente é muito comum você falar de uma lesão do jogador de futebol, por exemplo, que o cara fica 2 meses parado, é uma coisa assim, comum hoje em dia pra gente.
Mas exatamente.
Pensa bem, isso não é normal um cara ficar 2 meses parado porque ele machucou.
Exatamente. E outra coisa também, futebol, o índice de lesão em torce, porque assim, na verdade, a gente não tem um database ainda de lesões mais corriqueiras no CrossFit, entendeu? Tá começando a aparecer as evidências agora, as pesquisas e tudo. Porque no futebol a gente já tem um monte, né? Então, assim, a principal lesão no futebol é entorse, estiramento de posterior, às vezes LCA, pubalgia. Então, assim, é um esporte novo pra gente, que tá ganhando pesquisa, e a partir daí a gente vai desenvolvendo. Então, assim, é legal da gente ver isso tudo, né?
E agora sim, hoje em dia, qual é a lesão mais comum que chega pra você?
Tá chegando muita demanda de ombro, tá bom? Ombro tá chegando muita demanda. Galera geralmente fala de dores, os movimentos de overhead, ao pendurar na barra, então ombro tá chegando bastante. Lombalgia, acaba que as dores lombares estão chegando também. Tá bom, mas a lombalgia a gente já pode estar. Eu já percebi que é um pessoal que às vezes está com inatividade física, fica muito tempo trabalhando. Então você vê que não é uma demanda específica do CrossFit, mas assim, às vezes o histórico da pessoa, lombalgia chega bastante, dor no joelho também chega bastante também, porque acaba que são muitos movimentos e o joelho precisa de uma estabilização maior, né? Então acaba gerando alguma dor, e como a pessoa não está acostumada com aquele volume de treino, né? Aquele volume de agachamento, geralmente pode dar uma tendinite ou alguma coisa assim. Então, principalmente ombro, lombar e joelho chega demais, Bruno. Geralmente chega demais. É o mais comum que eu tô vendo, né? Mas claro que tem outras demandas, né? Tem, geralmente o punho também chega, por ficar muito pendurado na barra. Eu vejo muito também chegando um pouquinho de tornozelo, porque o CrossFit é muito bom, né, velho? É muito bom que você trabalhe duplo, tem movimento de ginástica, movimento de LPO. Tipo, é muito completo, é um esporte muito legal. Então, assim, eu acho que como você trabalha todas as capacidades do corpo, eu acho, né? Tanto de flexibilidade, tanto de força, tanto de coordenação, eu acho que aí a gente faz o quê? Aí essa gama de a gama de queixas pode ser enorme, entendeu? Então, assim, aparece muita coisa. Mas o principal que eu vejo mesmo é ombro, lombar e joelho. É o que mais acontece mesmo. Então, galera, o Bruno me fez uma pergunta aqui, que é uma pergunta, assim, bem interessante, que foi o que, que eu acho que o atleta e o aluno de CrossFit deve fazer para se machucar menos. Olha só, o legal, que nem eu falei, é que o CrossFit, ele trabalha várias demandas, e as lesões, elas geralmente têm relação com a capacidade e a demanda, né, que você está disposto, ou que você põe no seu corpo. Então, assim, o que a gente tem é o quê? É que a gente pode estar trabalhando a base. Trabalhando na base é o quê? É trabalhando a mobilidade, trabalhando força, trabalhando resistência, trabalhando principalmente o gestual, né? O gestual esportivo. O gestual esportivo, o que, que é? O gestual esportivo é justamente, por exemplo, você vai pegar um snatch, que é um movimento mais complexo. Então, assim, você dá uma estudada no movimento, você vê que é um movimento mais complexo, né? Já que é um movimento mais complexo, e tem... O seu corpo, ele vai adaptando e ele vai ligando essas fases do snatch para fazer um melhor movimento a partir do momento que você tem mais contato, né? Então, esse é o gestual esportivo. Por exemplo, gestual esportivo, que a Deise trabalha muito no ginástico. O que o pessoal faz? O pessoal fragmenta as fases para você evoluir e executar. Então, eu acho que tudo isso é muito importante, entendeu? Você ter uma boa mobilidade para você o quê? Conseguir o quê? Conseguir estabilizar numa posição favorável para sua musculatura, entendeu? Você ter força, que é o quê? Estabilizou naquela posição favorável. Você tem força para executar aquele movimento. Depois que você tem a força para executar aquele movimento, você trabalha o quê? Você trabalha uma resistência para quê? Para nos odds com um volume maior, você se cansar menos e você executar da melhor forma. E aí o gestual esportivo, que é muito importante, que vem com isso tudo, né? O gestual esportivo, ele vem desde a primeira, né? Que na verdade é o quê? É a gente, por exemplo, você vai focar no handstand push-up, você vai focar no chest to bar. Então, assim, você foca nessas fases, né, de preparação, essas fases, por exemplo, de butterfly, hollow e tudo isso, para você chegar no movimento mais perfeito e você o quê? Conseguir reduzir sua lesão. Então, o importante é o quê? O importante é você dar uma malhada, que é importante. O importante é ir nas aulas de mobilidade, e o importante também é ir nas aulas específicas, tá bom? Que as aulas específicas, elas vão fazer essas progressões dos movimentos, que são muito importantes. Quando você associa isso tudo, você tá perfeito. Você tem uma grade perfeita para você conseguir executar o movimento da melhor maneira e com um risco de lesão menor, né? Eu acho que esse é o principal, Bruno.
É o importante que as pessoas elas não podem pular etapas, né, pai?
Você falou um negócio muito legal, Bruno, que é o negócio de pular etapas, né? Às vezes, olha que legal com o CrossFit. O CrossFit como ele tem várias habilidades e vários movimentos, às vezes o histórico esportivo do aluno é muito importante. Então, assim, às vezes um aluno vai ter mais facilidade no movimento ginástico. Ele é um aluno mais acostumado, sei lá, ele fazia antes mais yoga, fazia atividade física. Às vezes um aluno malhava muito, então ele vai ter mais facilidade para peso. Então, assim, acaba que é legal você saber, na verdade, qual o seu nível em cada habilidade, entendeu? Para você conseguir evoluir da melhor maneira, né? Então, assim, às vezes você tem mais facilidade com força, geralmente o pessoal com força, eles já vão para a última etapa, que é levantar o peso, e não é assim, entendeu? Acho que esse é o grande risco. que o pessoal acha que tem muita força, aí faz o movimento, aí ele já, aí o gestual esportivo dele já vai o quê? Já tá mais definido para força. Então ele passa, por exemplo, batido em algumas fases que são importantes, por exemplo, no snatch, que é a tripla, cair debaixo da barra, mobilidade. Então, assim, acaba que ele pulando essas etapas, ele se atrasa em vez de se adiantar. Então, acho que esse é o mais importante. Você, por isso que o gestual esportivo e você se conhecer, porque na verdade no CrossFit você se conhece, né? Eu acho que é um grande aprendizado com você mesmo. Você se conhece em questões de movimento ginástico, você se conhece em questões de cardio, você se conhece em questões de força. Eu acho que esse que é o mais legal, entendeu? Você se conhece em várias áreas. Então, assim, o mais legal é você poder se conhecer e você saber trabalhar essas áreas, entendeu? Saber que você tem que começar com uma mobilidade, saber que você tem que ter um gestual esportivo legal, saber que você vai trabalhar a força um pouquinho depois, quando você tiver uma execução legal, para você reduzir o risco de lesão, né? E para você conseguir fazer o quê? Aguentar os treinos com mais intensidade. Então, acho que tudo isso é muito interessante, né?
Uhum. Isso. É igual você tá dando aula de mobilidade, pai. Me explica uma coisa aqui. Qual que é a diferença entre mobilidade e flexibilidade?
Ah, legal. Essa pergunta é muito boa. Mobilidade e flexibilidade. Na verdade, os dois meio que se completam, né? Porque a mobilidade, na verdade, ela vai ser o quê? Ela vai ser o tanto de amplitude de movimento, né, que aquela articulação está disponível para te dar. Entendeu? Então, tanto, por exemplo, que o seu joelho, que o seu ombro, ele consiga tá alinhado com a sua orelha, quando você quebra a paralela, uma posição adequada da sua lombar. Então, tipo assim, a mobilidade vai ser o tanto que a circulação vai te dar de movimento, né? E a flexibilidade, ela tá dentro da mobilidade. A flexibilidade é justamente uma vertente, né? A flexibilidade é alguma coisa que pode limitar esse movimento. Né? Se você tiver uma flexibilidade ruim, por exemplo, de posterior de coxa, vamos falar de quadril um pouquinho, se você tiver a flexibilidade do seu quadril encurtada, você pode o quê? Intervir na sua mobilidade, entendeu? Então, o que acontece? A mobilidade, ela está mais relacionada com o quê? Com o global. Ela está mais relacionada com o tanto que sua articulação permite o movimento. A flexibilidade, ela está mais relacionada com a tensibilidade. Ela está mais relacionada com o quê? Com a flexibilidade do seu músculo, entendeu? Então, uma é articular global e a flexibilidade, ela vai estar só o quê? Só relacionada com o tanto que aquele músculo, ele está encurtado ou não, ou o tanto que ele te dá de movimento, entendeu? Então, esse é o legal. Então, você fala assim, na sua aula de mobilidade, então, você vai trabalhar flexibilidade? Vou trabalhar flexibilidade. Vou trabalhar flexibilidade sim, porque a flexibilidade, ela pode limitar a sua mobilidade. Entendeu?
Uhum.
Então, assim, é um componente muito importante da gente estar trabalhando. Aí o pessoal fala, mas na mobilidade você trabalha essa mobilidade articular também? Isso é muito legal. Tem alguns movimentos, tipo assim, o legal da estrutura da aula de mobilidade, por exemplo, a estrutura que eu montei, ela é baseada em algumas coisas importantes, que eu falo que é o tripé, né? Primeiro a gente faz o quê? Primeiro a gente começa liberando os tecidos com rolinho, né? Essa liberação de tecido com rolinho, ele acaba o quê? Já que você quer mexer sua articulação, por exemplo, do ombro, então assim, ele começa a liberar, preparar a sua musculatura para o movimento. Depois eu vou pro quê? Depois que você liberou esse tecido, você vai para flexibilidade. Foi para flexibilidade, é o quê? Você foi, massageou, o músculo tá pronto. Depois você vai o quê? Ver até onde esse músculo consegue te levar, para depois a gente cair onde? Pro gestual esportivo, que é a parte mais complexa. Então a gente trabalha tanto essa parte de preparação da musculatura, tanto essa parte de mobilidade, e depois, junto com a flexibilidade que está dentro, e depois a gente vai para o gestual esportivo. Por exemplo, a gente trabalha no ombro, aí a gente vai tentar colocar você na posição de snatch, numa posição adequada do ombro, uma posição mais complexa, no caso, entendeu?
Uhum.
Então, assim, esse é o legal, esse é o tripé que a gente pode estar fazendo, né?
Uhum.
Então, ficou claro?
Ficou claro. E agora, claro, nesse período claro. Que ninguém tá podendo ir no box e tal, você acha que é um bom momento para focar na mobilidade?
É o melhor momento da gente focar na mobilidade, né? Eu tô até dando uma pecada aí. Tô até dando uma pecada aí, devendo umas aulas de mobilidade pra galera, que só as dicas eu acho que tá sendo pouco. Porque acaba que eu dando uma aula de mobilidade, eu acho que a pessoa ela pega mais noção para preparação da musculatura e preparação até para esses ganhos, né? E é onde acontece a conversa. Mas, por exemplo, a gente está num período que é um período que a gente reduz muito o nosso nível de atividade física, né? A gente reduz muito o nosso gasto. É, então, e a gente, ao mesmo tempo, fica muito tempo em muitas posições, né? E as posições, elas podem estar o quê? Podem estar desfavoráveis para a sua articulação, entendeu? Se você tinha o hábito de ir para o boxe, treinar muito movimento com o braço acima da cabeça, você está o quê? Você está colocando o seu corpo para trabalhar naquela amplitude. Agora, se você está o dia inteiro trabalhando em frente ao computador com o ombro mais baixo, com certeza isso pode ter influência, tá? Isso pode ter influência na sua mobilidade de ombro. Se você fica muito tempo sentado, você estava agachando o tempo inteiro, subindo e descendo escada, indo no box, fazendo um monte de trabalho, e agora você fica muito tempo sentado, você vai estar o quê? Você vai estar comprometendo a articulação do seu quadril, entendeu? E comprometendo o quê? Também podendo comprometer a região da lombar, entendeu? Sim, então, assim, mobilidade de tornozelo, por exemplo, você está acostumado a pular do double under, você está acostumado a mobilizar o tornozelo na aula, você está ficando mais o quê? Você está ficando mais sentado, o pé fica mais em neutro, entendeu? Está ficando um pouco mais deitado. Então, tipo assim, tudo isso, todo esse momento que a gente está vivendo, ele está contribuindo para essa redução de mobilidade global. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? É uma boa hora de você estar trabalhando as mobilidades e é uma boa hora também de você estar fazendo os educativos para as técnicas, né? Porque aí você já vai chegar com a base, que a gente falou anteriormente, a base um pouco mais consolidada. Chegou com a base mais consolidada, a gente vai o quê? A gente pode chegar até com uma execução melhor de movimento. Depois que a gente vai preocupar em trabalhar carga e trabalhar resistência, entendeu? Então isso eu acho que é muito interessante, né? É. Mas eu sei, galera, que eu tô pecando com as aulas de mobilidade, tá bom? Eu sei que eu tô pecando.
Então, mas a gente vai fazer de tudo, né? Então fica aí que você vai se comprometer a dar mais aulas de mobilidade a partir de agora, nessa quarentena,
eu
né?
Eu tenho que dar, com certeza, eu tenho que dar as aulas de mobilidade, só que eu tenho um pouco de vergonha dessa fase online que a gente tá vivendo, mas ao mesmo tempo é muito importante pra gente divulgar trabalho e fazer muitas coisas, a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que se adaptar, não tem
com
jeito
certeza.
Não.
E aqui, vamos lá. Fazer uma pergunta aqui pra você, que eu fiz pra todo mundo até agora. Se você pudesse fazer um movimento de crossfit pro resto da vida, qual que seria? E por quê?
Nossa, olha só. Eu gosto muito do handstand push-up, viu? Eu posso falar um de ginástico e um de LPO?
Não, só um que você pode escolher.
Só um? É só um. Tá bom. O de LPO não tem jeito, porque não tem a barra, tô brincando. Mas se eu pudesse fazer um movimento, e eu acho que eu faria sempre, é o handstand push-up. O handstand push-up foi um movimento que eu aprendi, eu tive um pouco de facilidade, né, quando eu comecei no CrossFit, e eu considero meu handstand push-up um handstand push-up, assim, de médio para bom, entendeu? Eu tenho um pouquinho de facilidade.
Ah, bom, strict?
Não, strict que não. Strict que não. Eu gosto de fazer todos, entendeu? Eu acho legal a gente fazer todos. Tanto com déficit, que a gente trabalha uma amplitude maior, tanto strict, quanto keeping. Eu acho todos muito legais, mas eu gosto mais de fazer com keeping mesmo. Você usando quadril, fazendo muita repetição. E o legal é que você pode fazer em qualquer lugar, né? Tipo assim, em qualquer lugar, entre aspas, em casa, treinando.
Só precisa dar uma parede.
Você só dá uma parede e você trabalha o quê? Você trabalha bem seu ombro, você trabalha uma mobilidade boa, você trabalha um pouquinho de coordenação. Tipo assim, eu gosto muito do handstand push-up. Muito. Tem uma coisa engraçada. Eu gosto muito do handstand push-up e teve um campeonato do Caveira que eu fui com o Breno e com o Israel. E a prova era de handstand push-up, eu falei que ia começar e eu errei todos os handstand push-ups, Foi sacanagem demais. A gente até perdeu pra você, você lembra disso?
Lembro sim.
A gente até perdeu pra você, não, e o Breno e o Israel, eu vou começar, eu falei, não, deixa que eu comece, porque eu amo esse movimento, aí quando eu fui, meu filho, saiu nenhum, fiquei nervoso, tinha bimbete com colchão, nossa, foi uma bacalhação
do caralho. Não, era ruim pra caralho.
Nossa, fiquei triste demais. Então, tipo assim, amor e ódio anda muito com esse movimento. Sempre que chega na competição, eu vou fazer ele, eu fico com frio na barriga aqui. Nossa, caramba.
Mas você falou de competição, você curte competir, pai?
Ô, competir é muito legal, né, Bruno? Porque, tipo assim, o que acontece? A competição, o pessoal acha que você tem que ir só pra detonar e ficar em primeiro lugar. Isso. Só que a partir do momento que você vai numa competição de CrossFit e você participa, você vê que é muito mais que isso, é muito legal, a comunidade é muito legal, entendeu? Então você conhece outros boxes, você conhece outras metodologias de treino, então assim, você conhece muita gente, você faz muita amizade e ao mesmo tempo é uma coisa de superação, né? Então assim, você tá acostumado com um tipo de treino, você vai fazer outros tipos de treino e tentar levar seu corpo ao máximo, competindo. Então, tipo assim, é muito legal. Eu acho que, tipo assim, todo mundo que pratica CrossFit, na minha opinião, devia ir pelo menos uma vez num campeonato, pelo menos pra conhecer e ver que a energia é outra. Então, assim, tem torcida, fica o pessoal do seu box, fica o pessoal de outros box, e você tá competindo com o cara do seu lado de outro box. Aí, nossa, eu acho competição muito legal. Muito legal. Mas você tem que estar, assim, preparado para, não é um sacrifício, né? Mas você tem que estar preparado para o que deve é, né? Porque você pode se frustrar também, que nem eu me frustrei com a prova, que eu achei que eu ia bem com o movimento. Uhum. Mas assim, no final, é muito legal. É muito legal que você, tipo assim, é muita superação. Então você acaba colocando uma meta também. Eu acho que o mais legal também é que você, quando você tem um campeonato, você coloca uma meta. Então você acaba evoluindo bastante, você acaba procurando mais ajuda dos coaches. Então, sim, assim, muita coisa te ajuda. E você trabalha muito sua cabeça também. Então, assim, você faz odds de vários tipos, odds só depende de você. Então é incrível.
Uhum. Porque na competição eu acho que é a hora que realmente você vai se conhecer, né? Igual você falou, você achava que seu handstand era bom pra caralho, que ia conseguir fazer de qualquer jeito, e chegou lá na hora, você não conseguiu, né? Você não ia ter numa aula normal, você nunca ia descobrir isso, né?
Não, e o mais legal também é o limite, né? Às vezes tá faltando o que me deixava mais nervoso é que às vezes faltava 15 segundos, você entrava na arena e você não podia sair naqueles 15 segundos, você tinha que fazer até acabar o tempo. Então, assim, você leva seu corpo no limite mesmo e você dá uma esforçada. Então, assim, é um outro tipo de treino, é muito bom.
E é a hora, né? É a hora de chegar no limite, é essa, né? No campeonato, por exemplo. Dia no box você tentar passar do seu limite ali, que isso vai causar alguma lesão, né?
Ah, não, isso é muito importante, porque às vezes, nós falamos um negócio muito legal, porque às vezes no CrossFit, o pessoal empolga muito, e o que acontece? Empolgar é muito bom, né? Só que a gente tem que ter até consciência na hora de empolgar, né? Porque às vezes fica falando, acho que o treino não foi muito puxado, eu acho que o treino foi isso, eu acho que a gente não tá trabalhando muito aquilo, mas tem toda uma periodização que você tem que respeitar, né? Como a gente coloca o corpo com vários movimentos, a gente dá vários estímulos, eu acho que o principal é esse também, você saber respeitar o limite daquele corpo, até porque a sua musculatura, ela precisa de um descanso para adaptar, você precisa de um descanso para ganhar força, você precisa de um descanso para você conseguir ter uma boa execução, você precisa, então assim, a gente tem que levar muita coisa em consideração, e o campeonato é legal por isso, o campeonato é legal que você conhece o limite do seu corpo, entendeu? Você acaba vendo umas fraquezas que você pode trabalhar, ou que você pode estar melhorando, entendeu? Você volta do campeonato com uma outra mentalidade, é muito bom. Você vai conversar com o coach, você fala, coach, e a gente tem muitos coaches, todos são muito bons, então assim, e ao mesmo tempo você fala assim, queria melhorar isso, queria melhorar aquilo. Por exemplo, eu fui procurar ajuda para melhorar meu handstand push-up, então assim, é muito legal, muito legal mesmo.
É bom que é fácil você traçar um plano a partir do momento que você fala que você vai no campeonato, né? Porque tem uma data certa.
Exatamente.
Então, você começa a traçar seu plano ali, você vai melhorar demais.
Exatamente. Acaba que você... É que nem a gente tá comentando desde o começo, né? É você se conhecer, né? Isso. Conhecer seus limites, conhecer suas limitações também. É importante você conhecer suas limitações para você o quê? A partir daí, progredir e melhorar seu movimento, melhorar seu treino e melhorar tudo, né? Não tem jeito. Isso. Legal demais.
Estamos chegando no final aqui, pai. Deixa suas...
Já tá chegando no final, não acredito.
Depois a gente faz outro episódio mais específico sobre movimentos que você precisa fazer de mobilidade.
Legal.
Vamos deixar esse para outro episódio. Deixa suas considerações finais aí e se comprometa com a galera em dar uma aula de mobilidade online.
Minhas considerações finais, primeiro agradecer, né, toda a equipe da Hunter aí, que eu acho que nessa fase eles estão fazendo um trabalho fenomenal mesmo. Então, assim, eu tô no grupo com o pessoal, eu sempre vejo o Otávio, o Mundinho, o Lenk, sempre preocupados como agradar, né, o público, né, nesse período. Então, assim, agradecer bastante a equipe, agradecer bastante os coaches também, que todo mundo se ajuda muito, todo mundo quer o melhor, né? E sempre que tem uma dúvida, todo mundo se ajuda, tanto com estudo, tanto com movimento, tanto com nome. Então, tipo assim, a equipe tá muito unida. Então, isso é muito legal. Agradecer principalmente a equipe, agradecer também aos alunos também por ter essa paciência, né? De se adaptar também, porque é muito difícil, né? Você tá acostumado com o produto, você se adaptar com o produto de uma forma completamente diferente, que pegou todo mundo. Então, assim, agradecer a paciência do pessoal, que é muito importante, e vou me comprometer a fazer as aulas de mobilidade online. Na verdade, a gente já tinha até conversado isso, da gente fazer uma aula online, eu e a Yara, ou eu e algum professor, porque aí o que acontecia? O pessoal fazia um movimento, dava corrigida, então dava para dar mais atenção, e eu vou me comprometer aí a fazer essas aulas, que já passou da hora, né?
Já passou da hora.
Ai, ai, mas é isso aí. Agradecer a todo mundo, vamos ter paciência e não vamos deixar de treinar, né? E lembrar que a gente tem uma equipe muito unida, e também que qualquer dúvida que você tem, você pode estar mandando algumas perguntas e estar dando suas opiniões. Eu acho que isso é o mais importante, né?
É isso aí. Muito obrigado, pai.
Eu que agradeço, Brunão.
E para todo mundo, muito obrigado por ouvir. E lembre que a quarentena vai acabar, então é melhor você trabalhar a sua mobilidade para quando voltar. Tá top.
É isso aí. Escuta o Brunão, viu, galera? Atleta de linha, viu? De linha.
É isso aí. Valeu, pai. Valeu, galera. Até a próxima. Galera. Tchau, tchau.
Falou.